Uma boa noite às pessoas que se encontram no plenarinho, colegas vereadores, oradora da Tribuna Livre, a nossa secretária de Educação, Andressa Hoffmann Limana, funcionários dessa casa e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, há quórum.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Coloco as atas 15/2025, ata 16/2025, ata 17/2025 e ata 18/2025 em discussão. Atas 15/2025, ata 16/2025, ata 17/2025 e ata 18/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas 15/2025, 16/2025, 17/2025 e 18/2025 aprovadas por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se algum vereador quiser a leitura, está no espaço. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2025. Aprova as contas do governo do exercício de 2022. Justificativa. A Câmara Municipal recebeu as contas anuais de responsabilidade dos senhores Luiz Henrique Kittel e Pedro Álvaro Miller Júnior relativas ao exercício financeiro de 2022. De acordo com o artigo 46, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara Municipal julgá-las, cumprindo o artigo 182 do Regimento Interno. O processo foi encaminhado a essa comissão para apreciá-las, uma de suas competências, conforme o artigo 70, inciso 1º do Regimento. O documento foi analisado e relatado pelo vereador de Javão, Westray. Após a análise do relatório de auditoria do DCRS, julgado no dia 9 de abril de 2024, tendo parecer favorável à aprovação com ressalvas. Essa comissão conclui pela aprovação das contas, reiterando as recomendações do Ministério Público de Contas de que o administrador corrija e evite reincidências dos apontes, principalmente em relação à evolução dos resultados atuais do RPPCS, que já foi alvo de orientação em 2021. Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Projeto de Lei número 30 de 2025. Autoriza a contratação de profissionais para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a contratação emergencial de profissionais para suprir a demanda temporária da rede municipal de ensino, sendo 2 professores de educação infantil, 1 professor dos anos iniciais do ensino fundamental e 1 professor de geografia, todos com carga horária de até 20 horas semanais. A medida se faz necessária diante de situações excepcionais e devidamente justificadas, como licença de saúde e licença para fins de estudos de servidores efetivos, bem como a cedência de professor para outro município, conforme autorização legal vigente. Diante da impossibilidade de aguardar a conclusão do concurso público para provimento das vagas em caráter definitivo, a contratação emergencial se apresenta como única alternativa viável para assegurar a continuidade do serviço público essencial de educação. Dessa forma, contando com a compreensão e apoio desta Casa Legislativa, solicitamos a aprovação da presente proposição. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 33 de 2025. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe no artigo 120 e 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 30 de 2025 tramite em regime de urgência especial e a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Assina o vereador Dário Schiller. Seria isso.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a senhora presidente, Graciela de Lima Barquete, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham nas transmissões das rádios, mídias sociais, presencialmente aqui no plenarinho, munícipes agudenses. Esse meu primeiro espaço, sempre trago assuntos informativos ou propositivos, e não poderia ser diferente hoje. Gostaria de compartilhar com todos uma importante iniciativa realizada pela Prefeitura Municipal, que visa fortalecer o empreendedorismo e gerar novas oportunidades de trabalho em nossa cidade. Refiro-me ao curso profissional de corte e confecção, que aconteceu agora nos últimos dias, no dia 25, 27 de abril, promovido pela Prefeitura em parceria com a CEPO, com carga horária de 20 horas. O curso foi realizado nas instalações da CEPO, no Distrito Industrial, e teve como objetivo capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos necessários para atuar na área da costura. Esse curso foi uma excelente oportunidade para aqueles que desejem iniciar um novo negócio ou aprimorar suas habilidades na profissão. Eu tenho por visão, sempre que possamos dar a oportunidade para capacitação das pessoas, para que, em termos, possamos ter bons profissionais, e aqui eu me refiro em todos os segmentos, precisamos juntar os esforços, e a Prefeitura Municipal, sempre na figura do prefeito Luiz Henrique Kittel, integrado com todos os secretários municipais, e principalmente o secretário Luivonir Dornelles, ele vem trazendo estas oportunidades para as pessoas se capacitarem em ramos profissionais. E eu acredito que este é o caminho. Vivemos um momento bem duro em relação, e aqui falando, usando essa palavra bem no português, bem duro para que se possa compor os quadros nas empresas aí a nível profissional, qualificado, e eu acredito muito nesses cursos profissionalizantes para que se possa ter o pontapé inicial para que as pessoas se tornem bons profissionais e possam sim ter o seu emprego, aí o seu ganha-pão dignamente daqui para frente fazendo estes cursos, né? Acredito que a vontade das pessoas junto com as oportunidades, elas formam ali, além de bons profissionais, excelentes cidadãos para que se possa seguir na sua vida. Outro assunto também que está chegando já agora, temos ainda aí um pouco mais de 30 dias, e todo início de ano os brasileiros têm compromisso com a Receita Federal na declaração do Imposto de Renda. Porém, poucos sabem que parte do dinheiro arrecadado pode ser utilizado para ajudar diversas crianças, jovens e idosos. Vamos nomear aqui os agudenses, né? e o melhor, sem pagar nada a mais e nem receber a menos na restituição do imposto de renda. A campanha Imposto Daqui Fica Aqui, e muito debatida, inclusive com vídeos institucionais do prefeito municipal, junto com a presidente da CISA, junto com contadores. Eu acredito que este também é um caminho para que os demais parceiros, eles possam, e as empresas, eles possam sim ficar comprometidos para que a gente tenha o maior número de acessos nesse sentido do imposto de renda. São 6% que podem ser doados, né, aos conselhos, ou 3% para cada um, né, dos conselhos. E a gente tem aí já alguns exemplos. O projeto da Escolinha do Avenida, ele já foi em algum momento beneficiado com esses recursos. A melhoria nos equipamentos do Centro do Idoso também já foi aportado por esses recursos. O projeto da Escolinha da AGF e também aqui a construção da pista de skate que temos aqui ao lado do Centro Administrativo, aqui nos fundos do campinho da Brigada Militar ali, que está sendo construído. Então temos vários exemplos onde o cidadão, para ele, não vai fazer a diferença, não vai pagar nada mais por isso, e sim vai beneficiar aí as crianças, os nossos adolescentes e os nossos idosos do município de Agudo. Seria isso o primeiro espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via internet e aos munícipes que estão aqui no plenarinho. Em especial aí a minha esposa e meu filho, uma parte da minha família, e a nossa secretária de educação, Andressa Hoffmann. Quero usar esse meu primeiro espaço, senhora presidente, para um convite para quem gosta de eventos esportivos. No dia 1º de maio, próxima quinta-feira, haverá o tradicional torneio de interfirmas, com 11 equipes, ali na sede do Grêmio Esportivo Elite. Estou fazendo um convite aqui em nome do presidente Rony Seifer. Também quero informar a população agudense, tive muitas demandas sobre cascalhamento, principalmente na entrada de propriedade, acesso às lavouras. Fui me informar a semana com o nosso secretário, Fernando Dikoff, e ele me informou que o cascalho que tem é pouco no depósito, estão usando, dando prioridade para as estradas principais, pois estão esperando licença para detonar a cascalheira. Daí ele me pediu para explicar para a população que tiver um pouco de paciência. Assim que liberar a detonação, vamos começar com o trabalho de novo da porteira para dentro. Também recebi muitos pedidos, até para falar aqui na Câmara. Vamos ver, semana, se eu tiver um tempinho, vou falar com o Maurício. Fui dar uma olhada no asfalto que estão dando continuidade lá na Avenida Concórdia. Confesso que está sendo uma baita obra, está ficando bom. O pessoal daquela região está muito contente. Porém, a obra que, de certa forma, já está pronta no despraiado, a população está começando a ficar com medo, com receio. Até o Bode me contou uma situação agora há pouco. Já passou da hora de sinalizar aquele asfalto. Não tem acostamento, é estreito, não tem nada sinalizado. Eu não sei o que estão esperando ainda. Não sei se é verbo, o que é, ou se estão esperando dar uma tragédia. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas presentes, a secretária de Educação, Andressa Hoffmann, a ex-secretária de Educação, Emanuele Unfer, e a imprensa escrita e falada. Quero começar dizendo que no final de semana estava na região do Cerro Seco, onde que quero dar os parabéns aqui para a Secretaria de Obras, que estão fazendo um excelente trabalho lá, cascalhamento, abrindo as estradas, as árvores, tirando. Está aqui o meu amigo Nano Guzzi, pode dizer isso, com certeza um grande trabalho. Falando no final de semana com pessoas lá antigas, me disseram que nunca tinha sendo feito um trabalho tão bom assim lá. Então, dar os parabéns para a Secretaria de Obras. E dizer também que falei com o Edinho, onde que, como aqui no Porto Agudo vai estar trancado agora uns 3, 4 dias, vai ter muito movimento na linha Teutônia Norte, onde que passa na minha casa lá. Onde que até pedi uma placa para colocar, pelo menos de perigo, onde que tem aqueles tubos caídos ali perto de casa, que com certeza vai ajudar muito. E também falei da roçada, que os caminhões de fumo provavelmente alguns vão subir ali e vão rasgar lona e coisa assim, onde que ele me colocou que o trator está quebrado e hoje está indo para terceirizar esse serviço com a roçadeira. Dizer que na parte da agricultura, falei com o Douglas, onde que o pessoal da linha Boêmia é para ficar atento, que tem uma draga ali perto do Áureo Losicam e vai subir para cima. Quem não está inscrito, se inscrever ainda na secretaria, que com certeza vai ser muito importante o serviço para os nossos agricultores. E na parte também do esporte, dizer que no final de semana vamos ter os Jogos da Jura, a semifinal lá no campo do Santa Bárbara, onde que são 7 categorias de futebol 7 e vôlei. Então convidar o pessoal para esse sábado ir lá ver os jogos, que com certeza vai ser grandes jogos. Seria esse nesse momento, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, também a ex-secretária de Educação, a Emanuele Unfer, a secretária de Educação, a Andressa Hoffmann, que fará uso da tribuna livre, pessoal da diretoria da Escola 3 de Maio, né? Estão aí convidando o povo em geral, uma grande festa dia 10 de maio, né? Em homenagem aos 100 anos da Escola 3 de Maio, né? Que alegria, uma escola centenária, né? Eu só queria fazer um comentário a respeito também do asfalto do despraiado, né? Eu frequento todos os dias essa parte aí desse asfalto. Tá passando da hora já desse asfalto ser sinalizado, marcado, porque tem muita gente aí fazendo caminhada, andando de bicicleta, e o pessoal tem muita gente de veículo aí que não está respeitando esse povo, né? Então, tem que ver com o Maurício ali, que ele é responsável da obra, para cobrar a empresa responsável que faça quanto antes melhor essa pintura dessa obra. Também eu estava dando uma olhadinha aqui no asfalto da Euclides Clima, e para minha surpresa, eu fui até a ponte, quando um morador próximo ali comentou que esse pilar se encontra fora da linha e torto, né? Então, com certeza, tá ali pro povo ver, tá torto mesmo. Não sei como é que pode, porque os responsáveis não estão em cima da obra, né? Também, já tinha comentado esses tempos e o povo continua me cobrando a respeito da roçada que vai pro Cerro da Figueira. Tem partes ali que tá complicado, pessoas que transitam aí, que andam de caminhão, puxando fumo, a época agora do fumo, né? Tem gente já rasgando lona, né? Então, espero que dê uma atenção especial para essa localidade. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui no plenarinho, os servidores da casa, os que nos acompanham nas redes sociais. Também preciso falar da mesma forma, Alexandre. Eu, pelo meu trabalho, passo seguido, nos últimos dias passei lá no Cerro Seco, com um belo trabalho da Secretaria das Obras. Tenho que parabenizar a equipe do secretário Edinho e toda a equipe, operadores que estão trabalhando lá. Isso foi uma questão que eu já estava falando desde o meu primeiro mandato, primeiros anos sempre, com os secretários, até com os operadores de máquina, pois a estrada tinha que ser mais alargada, com limpeza das valetas e cascalhada. Aí é uma estrada dura mais, porque essas nossas estradas aqui no interior de Agudo, nos últimos anos, estavam encolhendo, estavam ficando cada vez mais estreito, e muitos pontos não dava mais para se encontrar com um caminhão, com outro carro. E logo após esses serviços ali, com certeza eles vão ir no outro ponto, pois tem mais localidades que precisam ser feitos esses mesmos trabalhos. Mas com certeza eles vão ir para uma próxima localidade. Também preciso falar um pouco da educação, como as últimas sessões foi debatido bastante sobre educação, falta de professores e a situação que estava acontecendo na Secretaria da Educação por falta de professores. Mas no final da semana passada fui lá também conversar com a secretária da Educação, Andressa, e ela gentilmente me explicou a situação, como e por que muita falta, tem algumas faltas de professores. E daí ela me falou as seguintes faltas. Porque falta professores, ainda existe em nosso quadro de funcionários do nosso município, sendo estes, uma professora de artes que está sendo nomeada desde o dia 1º de abril. Esta ficará lotada na escola Olavo Bilac e Santos Dumont. Um professor de anos iniciais que foi solicitada nomeação em 6 de março para a escola Santo Antônio. Dois professores de educação infantil para a Paraíso da Criança, que estão sendo nomeados. Uma professora de matemática para a Escola Santos Dumont. E nesse caso foi novamente banca, pois não temos mais professores inscritos. Fato esse que ocorreu em outras disciplinas, como português, inglês e alemão. E faltam 10 horas de professor de geografia na Escola Olavo Bilac. Com isso, logo mais, teremos na tribuna livre a nossa secretária Andressa, secretária de Educação, que pode nos, com mais clareza, de repente, explicar essa situação que está acontecendo nas escolas ou falta de professores. Com certeza vai ser completado essas nomeações, essas vagas, logo nas primeiras semanas. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, população que nos acompanha no plenário. Secretária de Educação, Andressa Hoffmann Limana, ex-secretária, Emanuele Unfer, ex-secretária, Claudete Hoffmann e ex-secretária, Rosemary Martini. Eu venho aqui nesse primeiro espaço agradecer à secretária da administração, a secretária Daniela Camargo, do qual me convidou para uma conversa, uma reunião em busca de alternativas para uma demanda muito importante da Secretaria da Educação, que é a ampliação da carga horária de professores, que hoje são concursados 20 horas no nosso município, e são convocados mais 20, para uma transformação em 40 horas de trabalho, onde será montada uma equipe de estudo técnico para analisar a viabilidade dessa proposta, no qual fui convidado para participar amanhã da primeira reunião, que será amanhã de tarde no nosso centro administrativo. E com certeza, né, isso é um gesto de compromisso, responsabilidade, diálogo com a educação e com os servidores, né. Parabenizo ela e essa iniciativa e sigo sempre à disposição para colaborar buscando soluções justas e seguras para a nossa comunidade escolar. Gostaria de agradecer também o secretário da Agricultura, Fernando, bem como os servidores Juliano Oliveira e o Douglas Stornagel, pelo pronto atendimento às demandas que eu encaminhei a eles, que a gente deve reconhecer e valorizar esses funcionários a qual se empenham e estão fazendo um serviço excepcional na Secretaria da Agricultura. Gostaria de lembrar também que nessa quarta-feira, dia 30, terá a 30ª Olimpíada Estudantil da etapa Jergues, né, no Atlético Clube Avenida, e eu gostaria de dar uma boa sorte aos nossos estudantes, nossos atletas, nessa etapa e reforçar, Bode, sobre a roçada no Cerro da Figueira, qual é um ponto turístico incrível do nosso município. A gente precisa fazer essa roçada lá, porque tem trechos que tem algumas curvas que estão muito perigosas, intransitáveis. Até eu estava lá em cima no domingo e acabou de se deparar de que tinha um pessoal colhendo soja ali na parte alta, passava muito caminhão ali e quem estava subindo ou descendo era um perigo constante. Por isso, gostaria de reforçar esse pedido teu e dizer que é isso no meu primeiro espaço. Muito obrigado, senhora presidente.
Eu gostaria de cumprimentar a ex-secretária de Educação, Emanuele Unfer, ex-secretária de Educação, Rosemary, e a ex-secretária de Educação também, e ex-vereadora e presidente dessa casa, Claudete Hoffmann. Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ex-secretárias de Educação que aqui se encontram e a atual secretária de Educação que também se encontra aqui conosco. Bode, falaste na 3 de maio. Eu quero fazer uma observação aqui. Meu avô foi professor na 3 de maio. o seu Emílio Germano Alberto Littke. Inclusive, recebi o convite e reitero aqui o convite à população para participarmos dessa festividade na Escola 13 de Maio. E quanto ao trabalho de vereador, ontem eu estive no Porto Agudo. Algumas pessoas sabem que o trânsito ali era para ser interditado para troca de tubos e colocação de galerias. Hoje, pela manhã, estive na linha Coronel Moreira César e quero reiterar com isso, Alexandre, conforme falaste, as estradas estão muito boas. Pelo menos nos trechos em que eu andei, estão em boas condições. Parabenizo, então, a Secretaria de Obras, seus funcionários e o nosso secretário de Obras, o Edinho. Inclusive, encontrei duas patrolas aqui subindo em direção a 3 de maio. Vereador Pato, pegando o gancho que o senhor falasse do programa Imposto Daqui Fica Aqui, eu me lembro que uma vez foi sugerido nesta Casa Legislativa um programa de incentivo ao pessoal emplacar os veículos em Agudo. Moradores de Agudo emplacarem os veículos em Agudo. Por quê? Não é somente você botar a tarja. Hoje as placas novas não têm o nome no município. Voltarão a ter, mas não tem. Mas não é somente isso. Metade do IPVA que você paga retorna ao município. Então, reitero, começo aqui hoje, convido os colegas vereadores para nós fazermos uma campanha através do governo municipal para que todos os agudenses que moram aqui, nascidos aqui ou que vieram a residir aqui, emplacar os seus veículos aqui. Transfiram os seus veículos para Agudo e vamos trazer esse imposto para o nosso município. Secretário Andrés, falando em educação, a senhora vai ocupar a tribuna. Reitero aqui que fui pessoalmente conversar com a senhora, porque conforme eu lhe falei no início da nossa conversa, eu sempre priorizo ouvir os dois lados. Dois lados, três lados, quatro lados, quantos lados estejam envolvidos nas questões. A questão da educação, conversei com a secretária Andressa, até parabéns pela receptividade, a senhora foi muito, muito atenciosa e me trouxe informações e explicações que eu estava necessitando. E entendemos o seguinte, a senhora me informou que o nosso quadro de professores está completo. Nós não temos mais como nomear concursados. Quero reiterar aqui, então, relembrar que nós, em janeiro, votamos uma reforma administrativa. Foram criados cargos, readequado estrutura de cargos aqui no município. Eu não concebo como é que não incluíram mais professores no quadro de professores do município. Por que que eu estou falando isso? Porque os professores eles querem ser nomeados. Eles querem poder falar, eu sou concursado. Claro que um contrato é bem-vindo, uma convocação é muito bem-vinda. Mas quem estudou, quem fez o concurso, está aguardando para ser nomeado. Então, sugiro aqui ao governo municipal que a gente veja uma maneira de aumentar esse número de cargos de professores no quadro de funcionários do município. E depois de conversar com a senhora, alguns professores, alguns pais me trouxeram um ponto em observação, que faltaria, Andressa, não é a tua pessoa, que entenda bem isso, não é a pessoa da secretária de educação. Não entendo que essa minha crítica que eu vou tecer agora seja à senhora, mas sim ao governo, à conduta do executivo. Professores, pais, CPMs, me falaram a questão de diálogo, de haver um diálogo maior para determinação de regras, de instituição, de parâmetros, de diretrizes. Porque, segundo o que me foi repassado, hoje, segundo o que me repassaram, hoje há uma, entre aspas, uma certa imposição. Eu vou tratar depois de assuntos de redes de água, agricultura, que eu não pude tratar aqui. Era isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Nível.
Boa noite, presidenta Graciela, colegas vereadores, servidores dessa casa, aqueles que nos assistem através das redes sociais e, de uma maneira toda especial, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho. E hoje eu tenho a grata alegria e satisfação de receber toda a minha família aqui, minha esposa, minhas duas filhas, meus genros, meus quatro netos, inclusive os três que estão estudando na escola em São Vicente do Sul. Então, eu fico muito agradecido pela presença deles aqui hoje e gostaria no embalo aqui, de agradecer. Eu preciso aqui fazer um agradecimento também, que até me pediram, que era para passar aqui na Câmara de Vereadores, agradecer ao pessoal da estrada, que tem o nome de Estrada dos Weiss e dos Rockenbach, que eu, desde o começo do ano, eu estava pedindo um trabalho nessa estrada e, felizmente, há uma semana e pouco atrás, fizeram um bom trabalho ali. O pessoal ficou bastante contente e está agradecendo pelo trabalho da Secretaria de Obras. E, que nem o vereador Tica já falou hoje, está escasso o material, né? Então, com certeza o pessoal pode aguardar, que ali precisa um pouquinho de material, porque foi alargado um pouquinho a estrada, então vai precisar material. Mas isso, com o passar do tempo, quando tiver mais material disponível. Também quero aqui parabenizar o grupo da terceira idade Hoffmann, que nesse final de semana teve o seu baile, que foi um baile muito bem animado, com muitos grupos de terceira idade presentes, onde que eles realmente fizeram um bonito baile. Então, a gente sentiu ali o clima agradável nesses bailes de terceira idade. É um convívio a mais que eles têm. Então, a gente percebe que nesses bailes vem pouco jovem, mas dá espaço para o pessoal da terceira idade realmente se divertir. Então, fico muito feliz que isso aconteceu na nossa comunidade. E também aqui reforçar que a gente teve, como eu sou muito ligado a, pode parecer meio estranho, mas eu sou muito ligado à religião, muito à Igreja Católica. Então, a gente, nessa semana passada, a gente passou por esse momento difícil, onde que perdemos o nosso Papa. Então, nós, no sábado, a gente teve a nossa assembleia da Paróquia São Bonifácio, onde valeu. Sou presidente da paróquia. Então, a gente teve essa assembleia e, no final da nossa assembleia, a gente fez um gesto simbólico para lembrar as muitas frases que foram ditas pelo nosso saudoso Papa Francisco, que ele sempre falou muito em preservar a nossa casa comum. É, a nossa casa comum, que se chama natureza, né? Porque todos nós precisamos da natureza, sem ela não existe vida. Então, nós fizemos um gesto simbólico, para quem passar ali do lado da matriz, São Bonifácio, pode perceber ali do lado, na rua, a gente plantou um pezinho de canela, onde que tivemos a presença do nosso bispo, Dom Edson, também o padre Rudinei, que é da diocese de Cachoeira, e juntamente com os freis Sadi e o frei João Osmar. Então, nós tivemos aí esse gesto de carinho com o nosso Papa e esperamos, nós, principalmente os católicos, mas eu sei que muita gente revera muito os nossos papas. Inclusive, os pastores falaram muito do significado do Papa para todas as pessoas em toda a humanidade. Então, a gente fez esse gesto simbólico e que a gente se junte de novo em oração para que tenhamos um próximo Papa igual a esse ou até melhor. Seria isso aí.
No espaço da Tribuna Livre, fará o uso da palavra a senhora Andressa Hoffmann Limana, secretária de Educação do nosso município. Lembro que a senhora terá o tempo de 10 minutos mais 30 segundos após o primeiro sinal.
Boa noite a todos, às pessoas presentes neste plenário e aos ouvintes que estão em casa. Agradeço à Câmara de Vereadores pelo espaço. Minha vinda até aqui hoje para falar sobre a pasta a qual sou secretária, a educação, é necessária para reiterar alguns questionamentos que foram levantados nos últimos dias. Em diversas sessões, foi informado e dito à população, por parte dos vereadores, que faltou organização da Secretaria de Educação, no tocante da falta de professores. Quero deixar claro que fechar o quadro é prioridade absoluta da Secretaria. Como o vereador Dário já explicou, há sim a falta de alguns professores. Temos 230 professores no nosso quadro em atividade, ou seja, 98% das necessidades estão supridas. Preciso deixar claro que muitas demandas logo serão supridas, a partir do novo concurso público, que já está sendo providenciado pela Secretaria de Administração. Outra ação, conforme o vereador Djavan citou, é a transformação da carga horária de 20 para 40 horas. Ação essa que a diretora lá da secretaria, Emanuele, levou como sugestão até a secretária Daniela, junto com o parecer da DPM. Em 21 de janeiro de 2025, foi sancionada a lei que regulamenta um terço da hora atividade, garantindo um direito que há muito tempo os professores lutavam. Tanto que temos inúmeros processos judiciais contra a administração pública revogando este direito. Este fato acarreta em 2 horas e 40 minutos por professor a mais do que já tinham de atividade sem ser frente ao aluno. Ou seja, para isso, precisamos de mais professores. Inúmeras nomeações já aconteceram e ainda estão sendo feitas. Isso acontece, né, durante todos os prazos legais que os candidatos têm, que estão regulamentados no edital, que seguem o seguinte cronograma. Primeiro, é preciso a vacância, que é diferente de vaga, que acontece oficialmente no momento em que temos o ato da portaria de exoneração ou aposentadoria de outro. Vou citar um exemplo este, que eu sei que todos vocês foram procurados. Na escola Santo Antônio, o professor Dilo, que era professor regente de turma, teve seu ato de aposentadoria confirmado em 5 de março. No dia 6 de março, encaminhei o pedido de nomeação para suprir a vaga. Em alguns casos, pedidos de nomeações até a posse levam 2-3 dias. Em outros, como neste caso, demorou mais. Já estamos na sexta candidata para aceitar esta vaga. Pensem, é necessário o cumprimento de todos os prazos legais. 10 dias, possivelmente prorrogável por mais 10. Pensem, a sexta candidata, que felizmente aceitou a vaga. Chamar antes do prazo, furar a fila, chamar antes do ato da aposentadoria, isso é irregular. Além de não poder chamar o próximo candidato sem o termo de desistência assinado. Outro fato importante de mencionar é que tivemos 15 pedidos de exoneração do início do ano letivo até o dia de hoje. E alguns deles de professores de 40 horas. Pensem o quanto isso prejudica as nossas crianças. Temos que cumprir esta demanda. E é um verdadeiro quebra-cabeça. Os professores têm seus direitos de aceitar, de não aceitar, de largar, de aceitar outra nomeação. Entendo a frustração dos pais que estão no aguardo dos professores de seus filhos. Jamais minimizamos esse sentimento. Sempre atendi a todos e expliquei exatamente esses processos administrativos. Muitos dos vereadores que estão aqui já me procuraram, me mandaram WhatsApp, foram até a minha sala, me ligaram, dentre eles o Dário, a Graciela, o Nívio, o Tica, o Givago, o Alexandre e o Pato. Às vezes através de um WhatsApp, mas não deixa de ser uma procura. E de maneira nenhuma isso me incomoda. Fiquem sempre à vontade para me procurar. Agora, ouvir de você, vereador Djavan, que eu cometi ato administrativo de omissão criminosa... Você trabalha no mesmo prédio que eu, que é servidor, e conhecedor dos trâmites burocráticos de recursos humanos, e que nunca me procurou para dialogar. Ano passado, ainda, quando o desporto era da pasta, me procurou. Sabe que eu lhe atendi bem e atendi a demanda do senhor. Quando é do seu interesse, a procura existe. E quando não é? O intuito é apenas criticar, tumultuar ou auxiliar a educação? Criminosa. Palavras fortes. Entendo que você tem imunidade parlamentar, mas isso, nessa administração, e enquanto eu for secretária, fique tranquilo. Criminosa não. Vamos agora a alguns fatos importantes e de relevância para a população. Conquistas da educação no governo Kittel e Pedrinho. Nesta gestão, temos professores em creche 40 horas. 40. Não mais só um turno e depois ficavam com os monitores. Eu mesma, em 2017, fui CIE estagiária e ministrei aulas de ciências. Dava hora atividade na educação infantil e anos iniciais. Isso não acontece. Quem ministra aula é professor, não monitor, não estagiário. Até o ano de 2020, tínhamos 7 monitores no quadro do município. Hoje, temos 25. O número de merendeiras serventes também aumentou. Hoje, contamos com 34 efetivas e 10 contratadas. A partir desta gestão, todas as escolas passam a ter secretário escolar. Não mais um para suprir a demanda de 3 escolas. Além do polo, jamais esquecido. Sempre foi prioridade desse governo qualificar o quadro, priorizando nomeações. Exemplo disso, desde 2022, 69 professores foram nomeados até o momento. Além dos monitores efetivos e contratados, ainda temos o auxílio de 33 CIEs, que nos ajudam com as nossas crianças. Uniformes escolares foram distribuídos nesta gestão. Temos um sistema de ensino de excelência que Aprende Brasil, com um investimento anual de quase R$1 milhão. Estamos concluindo uma demanda de mais de 10 anos. Todas as nossas escolas têm e terão PPCI, que é o Plano de Prevenção e Proteção e Combate ao Incêndio. Licitações enormes, como produto de higiene e limpeza, material de expediente, brinquedos, enfim. A frota de ônibus está praticamente 100% renovada. E esses ônibus são escolhidos juntamente com quem entende, com os motoristas. E são comprados conforme a necessidade de cada rota. Ainda neste ano, inauguramos nossa primeira creche rural, a nossa carinhosamente chamada de Albertinho. Nós, quando Secretaria da Educação, temos 10 escolas, também temos o Polo Ab. Isso tudo soma aproximadamente 18 mil metros quadrados de estrutura física para darmos conta. Além de ser a pasta que contempla o maior número de servidores, com 330 funcionários, aproximadamente. Quanto gestores, sim, como muitos daqui gostam de afirmar, inexperiente. O que, para mim, não me ofende. Até porque todos nós aqui já fomos de alguma maneira. Quantos nesta bancada estão aqui com a primeira experiência de vereança? Quantos aqui já estão na segunda? Mas entendo que ser inexperiente é porque estamos vivendo a experiência pela primeira vez. Isso não é defeito, é qualidade. Aceitar o desafio, experienciar. Além de, o discurso não é dar oportunidades aos jovens? Inclusive para vagas aqui? Então, a experiência não é métrica de competência. Sou humana, posso não acertar sempre. Sou aberta ao diálogo, críticas construtivas. Quem trabalha comigo e me conhece sabe. Eu adoro as críticas, mas elas devem vir acompanhadas de uma sugestão. A crítica pela crítica não leva a nada. Sou brincalhona, raramente irão me ver abatida. Além da prefeitura, eu tenho família, sou servidora concursada, tenho negócio no município. Eu realmente amo minha cidade. Escolhi viver aqui, trabalhar, construir a minha família. Sabemos que cargos políticos às vezes são temporários e tudo bem. Mas a minha vontade é fazer o certo e lutar pela educação na minha cidade. Gente, tenho esta cara de inexperiente, mas de boba eu não tenho nada. Eu sei justificar os meus atos, positivos ou negativos. Para encerrar, gostaria de fazer um agradecimento aos componentes da Secretaria de Educação. Eu sou a secretária, mas atrás de mim tem muita gente que me auxilia. as equipes diretivas, que fazem um papel importantíssimo, colegas secretários, ao prefeito Kittel, ao vice Pedrinho, e a minha família, aos meus amigos que estão aqui me dando um apoio hoje. Obrigada, boa noite a todos.
Passamos ao espaço dos oradores, do expediente onde estão inscritos os vereadores Djavan Ostray, do MDB, e Dário Schiller, do PDT. Passo a palavra ao... Sim?
Presidente, quero só fazer uma observação. A senhora houve uma manifestação aqui agora e a senhora não pediu silêncio. Quando eu falei na tribuna e a gente teve pessoas aplaudindo, a senhora fez questão de pedir silêncio. Então, que sirva para um, sirva para todos.
Desculpa pela incoerência. Então, eu peço silêncio no plenarinho para que tenha uma sessão ordinária de excelência. Retornando, passamos ao espaço dos oradores do expediente, onde estão inscritos os vereadores Djavan, do MDB, e Dário Schiller, do PDT. Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, novamente, colegas vereadores, comunidade agudense que nos acompanha. E eu acabo de ouvir com atenção a fala da secretária de Educação e repito, o espaço que ela ocupou nessa tribuna e o direito que ela tem de se manifestar legítimo, mas eu não posso, de maneira alguma, me calar diante da tentativa de normalizar o inaceitável. Foi dito que estão sendo feitos esforços, que há processos seletivos e que há previsão de concurso. Mas eu pergunto para vocês, colegas vereadores, isso resolve a ausência de professores que já dura meses? Isso resolve as aulas que nossos alunos perderam? Isso ampara as direções que estão sendo pressionadas para implantar tempo integral sem condições mínimas? A realidade nas escolas do nosso município não é técnica, é trágica. E não é com protocolos, memorandos, discursos informais que vamos esconder o que vem acontecendo. É preciso reconhecer que temos escolas sem professores desde dia 17 de fevereiro. Diretores estão sendo forçados a deixar suas funções de gestão para cobrir aulas. Turmas estão sendo empilhadas sem critério pedagógico algum. A gente está voltando à década de 90 com turmas multisseriadas nas escolas. E profissionais de educação, né, vereador Givago, no qual nós reunimos em reunião com vários professores que nos procuraram, que estão cansados, sobrecarregados e, principalmente, silenciados por medo de represália. Não é uma crítica pessoal, secretário. Gosto muito de ti, gosto muito do teu marido, que é uma grande pessoa, o Marlon, tua família, a Claudete, foi minha professora, não tem nada a ver com coisa pessoal. Isso chega até nós, chega, os professores vêm até nós, os diretores vêm até nós, o Divago sabe... Pais de alunos, a gente precisa achar uma forma de terminar com isso. A gente está... Tchê, nós já estamos começando o mês de maio. Vamos correr atrás. Eu estou sempre disposto a ajudar no que for, mas a gente precisa, urgente, amanhã vamos tentar, vamos estudar. Eu já estou me debruçando em livros de direito, em consulta ao TCE, para tentar ver uma forma de viabilizar. A gente precisa. Parabéns, Ema, pela iniciativa. Eu não sabia que era tua. Tá? A secretária Daniela me chamou, colocou, e eu acho que isso é fundamental. A gente precisa disso. Tá? E eu fiz o pedido da informação, inclusive achei que ia ser respondido antes, para a gente tentar sanar esse problema antes, mas, né, vereador Dário, veio aqui um pedido de contratação de professor e não foi pedido o regime de urgência. Eu tive que vir na terça-feira pedir um regime de urgência para votar em extraordinária. Vereador Pato, o senhor ficou... pasmado aquele dia, como é que não pediram, eu vi os senhores bravejando aqui, como é que não foi pedido o regime de urgência para aquele problema, que é um problema na educação, gente, são crianças que estão sem aulas. A gente precisa, urgente, de achar uma solução para isso. E como eu digo, não tem nada a ver, eu gosto muito de ti, André, tu sabe disso, gosto muito do Marlon, não tem nada a ver com pessoalidade, O que tem a ver com isso é gestão, e a gente não pode, nós não podemos, Divago, receber reclamação de diretores. Tá? E não é de uma escola, não é de outra escola, é de várias escolas. De professores que se sentem coagidos em fazer reclamação, que chegaram para nós dizendo que foram ameaçados de serem cortadas convocações. Foi isso que chegou, gente. Tu entende? Não é coisa nossa. É o que vem até nós. E isso acaba sendo preocupante. Portanto, é isso, senhora presidente. Muito obrigado nesse meu espaço. E vamos buscar uma solução para isso. Estou à disposição da secretaria. Tá? Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente, presidente, e demais colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha. Venho hoje usar esse espaço para compartilhar uma notícia de grande importância para Agudo. A nossa prefeitura protocolou 6 propostas no novo PAC Seleções 2025. Um programa do governo federal que busca incentivar investimentos em áreas essenciais, como infraestrutura, saúde e educação, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da nossa população. O prazo para cadastramento das propostas foi até final do mês de março, em Agudo. Esse trabalho foi coordenado com muito empenho pelo gabinete do prefeito, através da nossa diretoria de planejamento, e contou com o apoio de todas as secretarias municipais, numa ação conjunta técnica e estratégica. Segundo o prefeito Luiz Henrique Kittel, as propostas foram elaboradas com muito cuidado, sempre pensando na sustentabilidade e no crescimento responsável do nosso município. Como bem destacou o prefeito, estamos trilhando um caminho de responsabilidade e visão de futuro, apresentando projetos que atendem às necessidades reais da nossa gente e que têm potencial para transformar realidades locais. Entre os projetos destacados estão a construção de um centro de atenção psicossocial, CAPS, uma nova unidade básica de saúde, UBS, na região sul do município, e uma nova creche para a nossa cidade. Investimentos que dialogam diretamente com a necessidade que todos nós, vereadores e vereadoras, temos visto de perto em nossas comunidades. O diretor de planejamento, Gabriel Pum, também ressaltou que todo o processo de cadastramento foi orientado por critérios técnicos e por um profundo compromisso com as demandas reais da nossa população. Houve, inclusive, articulação junto aos ministérios para reforçar a importância dos projetos apresentados por Agudo, para que todos tomem conhecimento. Seguem as propostas protocoladas. Construção de uma creche pré-escola de educação infantil tipo 2 na cidade. Aquisição de um ônibus escolar com capacidade de 59 lugares. Construção de um centro de atenção psicossocial, CAPS, na cidade. Aquisição de combos de equipamentos para unidades básicas de saúde. Fornecimento de kits de construturação de telesaúde para 2 UBSs. Construção de uma nova unidade básica de saúde UBS Porte 1 no Rincón do Mosquito. Essas propostas agora seguem para análise técnica e financeira por parte do governo federal. Se aprovadas, trarão recursos importantes para a nossa cidade ao longo dos próximos anos, fortalecendo ainda mais nossa infraestrutura e melhoramento aos serviços públicos que cheguem até o nosso povo. Finalizo, senhora presidente, renovando aqui meu reconhecimento ao trabalho da equipe da prefeitura, reforçando a nossa responsabilidade como representantes do povo. Seguiremos atentos e cobrando para que essas conquistas se concretizem e tragam, de fato, mais qualidade de vida para a nossa comunidade. Agora nós, vereadores, temos a missão de atuar firmemente na articulação política, junto a todas as nossas forças e lideranças, para fortalecer o apoio e garantir que o governo federal aprove essas propostas que são fundamentais para o desenvolvimento de Agudo.
Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Havendo quórum, declaro instalada a ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 17/2025, autoria do vereador Djavan, dispõe sobre a substituição de sirenes tradicionais por métodos alternativos de sinalização nas escolas da rede municipal e de ensino de Agudo e da outras providências. Projeto de Lei 17/2025, em discussão.
Djavan.
Givago.
Com a palavra, o vereador Djavan.
Hoje é um dia especial, senhora presidente, colegas vereadores. Estamos votando um projeto que fala de empatia, de respeito e de acolhimento. O projeto Escola Sem Sirene, de minha autoria. E eu gostaria, no dia de hoje, de fazer um agradecimento especial à Escola Dom Pedro, que já implantou essa ideia de forma pioneira no nosso município. Especialmente a direção, professores, o CPM e toda a equipe, né, que estão de parabéns por atenderem, que muitas vezes um pequeno gesto, como substituir uma sirene estridente por um som mais suave, pode transformar o dia de uma criança. A Escola Dom Pedro mostrou que é possível inovar, cuidar e incluir. Esse é um exemplo que queremos espalhar para toda a nossa rede municipal. Neste mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, esse projeto, ele ganha mais sentido, seu nível. Ele é um passo simples, mas cheio de significado, para tornar nossas escolas mais humanas e preparadas para todos. Por isso, colegas vereadores, eu peço encarecidamente o apoio de vocês, hoje, ao votar esse projeto, e mostrar que no município de Agudo a inclusão é feita de atitudes, e não apenas de palavras. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Mais uma vez, reitero meus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham aqui e pelas mídias. Vereador Djavan, eu fiz questão de usar o espaço da discussão para reiterar meus parabéns pela iniciativa desse projeto. E reitero também os seus cumprimentos à direção da Dom Pedro, que se antecipou a execução do projeto, da aprovação do nosso projeto, e conseguiu já botar em prática. Por que eu falo isso? Porque a minha filha estuda lá, no Dom Pedro, e é muito, muito bacana. Esse programa de substituir uma sirene por uma música, um arranjo musical, é muito bacana. Isso fica muito acolhedor. A escola chega a tomar um outro aspecto, fica mais agradável. Aproveito aqui que a senhora secretária de Educação está aqui. Uma demanda que me trouxeram muito, reiterando a questão da educação, aproveito que a senhora está aqui, quanto à prevalência de crianças com autismo, e nós fazermos uma ampliação nesses atendimentos, uma especialização, uma atenção especial na nossa rede municipal, secretário, né, para esse atendimento dessas crianças especialíssimas, né, porque são seres humanos incríveis. E falando em inclusão, vereador Djavan, eu gosto muito de uma frase que não há nada mais inclusivo do que isso. Você tem que ensinar, desde criança, desde pequeno, a pessoa a respeitar o ser humano, e você não vai precisar explicar diferenças. Muito obrigado.
Projeto de Lei 17/2025 em discussão ainda. Algum mais vereador gostaria? Projeto de Lei 17/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Projeto de Lei 17/2025, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 33/2025, autoria vereador Dário. Requerimento 33/2025, em discussão.
Vereador Dário.
Com a palavra, vereador Dário.
Sobre o meu requerimento, estou pedindo aos nobres colegas vereadores uma sessão extraordinária para nós debater e analisar o projeto 30, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidades por excepcional interesse público. Então fica aqui o meu pedido aos nobres colegas vereadores para aprovação do requerimento, para logo após nós debater e votar o projeto número 30.
Requerimento 33/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Projeto de Lei 33/2025, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei, Projeto de Decreto Legislativo 1/2025, autoria Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que aprova as contas de governo do exercício de 2022. Projeto de lei 30/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 27/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$50 mil. Projeto de Lei 28/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de auxiliar de saúde bucal, necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Decreto Legislativo 1/2025, em discussão. Neste espaço, até 4 vereadores podem se inscrever. Projeto de decreto legislativo em votação. Vereadores favoráveis? Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscreverem.
Pela ordem, senhora presidente.
Para melhor organização, peço aos vereadores que inscrevam-se um de cada vez.
Vereador Pato.
Não. Alexandre. Dário.
Pela ordem, senhora presidente. Eu gostaria de fazer uma observação no projeto 28. Mas a senhora botou em votação, em discussão, só o primeiro projeto de decreto legislativo. E eu estava esperando para poder...
Retornamos, então, vereador Givago.
Obrigado.
Voltamos ao espaço das matérias, onde coloco em discussão o projeto de lei 30/2025.
É o 28?
Tá, mas eu vou colocar todos. Coloco o projeto de lei 27/2025 em discussão. Projeto de lei 28/2025 em discussão.
Givago.
Com a palavra, vereador Givago.
Esse projeto trata da autorização de contratação de auxiliar de saúde bucal, de necessidade temporária excepcional, né? Esse auxiliar de saúde bucal não é um dentista. Eu quero que a população entenda isso. É apenas um auxiliar. É aquela pessoa que trabalha junto ao dentista, organizando material, alcançando os instrumentais, organizando o consultório. É esse profissional. Por que que eu estou fazendo essa observação? Porque eu recebi muita demanda de pessoas, eu sou dentista, né, vocês sabem que eu sou dentista, e eu recebi muita demanda de pessoas com queixas de falta de atendimento, ou a consulta é marcada para um tempo bem adiante. E, então, assim, há uma constatação de que está faltando uma melhor gestão na parte da odontologia no município de Agudo. Reitero que essa auxiliar de saúde bucal não vai mudar em absolutamente nada a questão dos atendimentos. Eu já trabalhei na saúde pública de Agudo e na parte odontológica eu falo com propriedade que eu vou dizer o seguinte: nós temos praticamente dois consultórios com plenas condições de atender, que é o da sede da cidade e o do bairro Caiçara. Os do interior, infelizmente, não há estrutura adequada para atendimento. Se alguém denunciar isso para a fiscalização, é fechado o consultório, até que seja adequado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não adianta contratar auxiliar de saúde bucal se nós não temos dentistas nomeados. E nessa situação aqui não precisa nenhuma reforma administrativa. Nós temos 3 cargos de cirurgião dentista descritos no quadro de funcionários da prefeitura. Atualmente nós temos apenas uma dentista nomeada. Inclusive eu vou convidar ela para vir aqui na tribuna para fazer algumas explicações para nós. Algumas dúvidas que o povo está me trazendo. Então, reitero a observação. A qualidade, a rapidez e a agilidade com a contratação dessa auxiliar de saúde bucal não vai ter diferença. Nós precisamos contratar, nomear mais 2 dentistas conforme nós tínhamos e temos descrito no quadro. São 3 cirurgiões dentistas no quadro de funcionários da prefeitura. Assim a gente vai ter uma maior agilidade, uma qualidade melhor e um acompanhamento melhor nos tratamentos. Fica aqui a minha sugestão ao executivo. Não vou nem entrar na questão do fundo de previdência dos funcionários, porque cada dentista, o salário de 40 horas é R$8.000, que não está sendo descontado para o fundo. Ou seja, R$16.000 que a porcentagem da previdência não está sendo descontada para o fundo. Pobre de quem, olha, tomara Deus que eu esteja errado, mas daqui uns anos para se aposentar em Agudo pela prefeitura vai estar complicado. Muito obrigado.
Para melhor organização, peço aos vereadores que ao se inscreverem ao espaço das explicações pessoais, façam um de cada vez.
Givaldo. Dica, vereador Pato.
Passamos ao espaço das explicações, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dica. Pato.
Givaldo.
Dário. Alexandre.
Com a palavra, o vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos. Fico muito feliz em ver a casa hoje do povo lotada. Ficam todos bem à vontade. Quero começar aqui justificando, Andressa. Para começar também, não sou advogado para defender o Djavan. Mas tu me conhece bem, já me tirou algumas dúvidas. Inclusive, quero parabenizar aí o Leuvonir Dornelles pela final do campeonato da Taça Noturna, primeira edição, que os primeiros 4 anos do governo foi muito abaixo da média o esporte, e esse ano começou diferente, começou melhor. Inclusive, Andressa, teve grande mão de um cara que só ajudou muito por causa da tua força, que foi o Piolho, queriam tirar ele do ginásio. Eu fui, conversei contigo, com o Leuvonir, fomos até o prefeito, e hoje, por decorrer de algumas situações da parte do Poder Executivo, não vou citar nomes também, quem acabou mais ajudando foi esse servidor, que queriam tirar dali, entendeu? Quero também comentar, lógico, quando se trata em educação, comentei isso para a Camila, secretária de saúde, o fardo, a pressão vem para cima de ti. Só que vou te mencionar uma coisa também, Andressa. Eu sou um jovem, assim como tu, primeiro mandato. Tu ainda é só a educação. Mas nós, vereador, é estrada, é educação, é saúde. Mas eu não me abalo e quero passar isso para ti. Até porque o marinheiro bom tem que navegar em água braba, tá bem? Não precisa levar esse problema para casa, faz parte. Ah, quero também falar que nos próximos dias vou te procurar para tratar sobre obras, obras referentes à educação. Eu acho inadmissível escola com quebra-mola de terra. A gente tem que fazer uma frente de trabalho para pavimentar a frente das escolas. Tem, se eu não me engano, são 3 escolas no município, que ainda não tem. 3 de Maio, lá em cima, a Santo Antônio e a Olavo. Essas 3, entendeu? E umas... Alberto também? Ah, é verdade. Mas ali acho que está meio por sair, né? E também, a única que não tem uma área coberta do portão da escola...
Já vai ter.
Já tem? Que ótimo. Boa notícia, então. Eu ia fazer uma indicação sobre isso. É a Luz Germano, que inclusive nossos filhos vão lá, né? Dia de chuva é... Tem gente com criancinha de 6 anos que tem que levar com guarda-chuva. É um Tá, que bom. Não sabia disso. Que bom. Fico feliz. Tá, parabéns, então. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, eu sempre nas explicações pessoais eu tomo alguns tópicos aqui, os debates, os embates entre os colegas vereadores e para também contribuir junto à nossa população, dizer o vereador, colega vereador de Javan, ele no primeiro espaço ele já mencionou desta reunião de amanhã, na sala de reuniões, às 15 horas, proposta pela Secretaria da Administração, na pessoa da secretária Daniela Camargo, juntamente ao pessoal da Educação, a secretária e as pessoas que auxiliam na Secretaria da Educação. Eu acredito que o primeiro passo é este, em a gente buscar estas alternativas. Eu tenho feito isso muito, já desde o mandato passado, junto ao governo municipal, junto às secretarias, juntos aos secretários, aos servidores municipais, para que se possa sempre ter as alternativas ou as melhores alternativas possíveis legalmente, né? E eu acredito que a secretária, ela foi muito bem no seu posicionamento, esclareceu algumas situações, mas é obviamente que a gente precisa avançar, e eu concordo contigo, vereador Djavan, e com os demais vereadores, a gente precisa avançar, precisa buscar alternativas. Legalmente, está se abrindo um caminho aí para os professores de 20 horas, para 40 horas, e a gente precisa sim buscar essa alternativa e muitas outras que possam amanhã nesta conversa, nesta roda de conversa, para que a gente tenha um posicionamento e uma iniciativa plausível e que possa, de fato, resolver algumas situações que a gente tem que precisam ser resolvidas, né? Falar também aqui para o vereador Tica Freitas e para o vereador Bode, que mencionaram aqui sobre a questão do asfalto. Eu tenho conversado muito com o coordenador Maurício Ângelo do Pavimento, o coordenador do Pavimento Agudo, né, sobre construir, buscar alternativas de segurança, buscar alternativas para que possamos melhorar a sensação ou realmente a segurança dos pedestres, dos motoristas, enfim, das pessoas que moram próximas, né, a todos nós aqui somos motoristas, sem exceção. E eu acredito que, e aqui vai um alerta para que as pessoas tirem o pé do acelerador. Não é possível que a gente tenha no município de Agudo agora estradas pavimentadas com asfalto e nós não temos a educação de manter a velocidade dentro dos parâmetros. É óbvio que isso não tira a obrigatoriedade de termos a sinalização, de termos os dispositivos para diminuir a velocidade, mas eu quero acreditar que nós, como motoristas, nós precisamos ter esta primeira ação. Nós precisamos também entender que a estrada é melhor, mas ela não é para mais velocidade. Ela não é uma pista de corrida. É óbvio que existem aí vários dispositivos, e eu tenho debatido isto junto com Maurício Ângelo, para que a gente possa avançar, que a gente possa ter esses mecanismos à disposição ou da melhor forma, junto com a empresa que está fazendo a pavimentação, junto com o poder executivo municipal, junto à figura do prefeito Luiz Henrique Kittel, para que a gente tenha esse entendimento e possa, sim, proteger as pessoas, mas também volto e reitero aqui que os motoristas, eles precisam, sim, ter uma calma aí, porque tudo é novidade, tudo é bom de andar no asfalto, né? É bom dar uma pisadinha, mas eu acredito que esse é o momento de dar uma segurada. Também ao vereador Dr. Givago, que mencionou no espaço dele, referindo-se que votamos uma reforma administrativa, doutor, nós votamos, na verdade, uma readequação nos cargos em comissão e funções gratificadas com as suas devidas, mas as devidas atribuições, para que cada cargo de confiança, para que cada um saiba realmente as suas atribuições, o que é, o que deve e o que é de direito, né? Então, eu acredito que nós precisamos ou podemos avançar também numa reforma administrativa e também, para fechar, senhora presidente, já vou concluir, nos próximos meses aí teremos o concurso público aí e uma reestruturação de cargos antes, né, para que se possa já prever no novo concurso público. Seria isso o meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Eu quero usar esse espaço aqui para trazer um alento, uma esperança e, quem sabe, em um futuro próximo, uma boa notícia para Agudo. Eu, na semana que vem, no dia 5, na segunda-feira, eu já tenho marcado uma reunião, uma audiência com o nosso secretário estadual de Desenvolvimento Rural, que é a parte da agricultura do estado que trata, digamos, dos pequenos agricultores e da agricultura do nosso interior. Então, eu vou levar para ele algumas demandas, eu insisto, eu peço, eu martelo, eu vou dar um exemplo, a estrada Arthur Dikoff, a rede de água da estrada Arthur Dikoff, agora está saindo. Eu não vou falar aqui, mas eu fui várias e várias e várias vezes cobrar na Secretaria da Agricultura. E agora o nosso secretário Fernando Dikoff deu início a essa importantíssima obra. Vou levar demandas de um trator para a nossa patrulha agrícola, quem sabe a gente consiga mais de uma máquina, mais de um implemento. Vou pedir horas máquina para trabalhar para o nosso interior, calcário para nós fazermos o nosso correção de solo, que tem regiões que foram muito afetadas em virtude das enchentes do ano passado. Então nós vamos necessitar. E já em uma primeira conversa, o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, o senhor Wilson Covatti, ele já se mostrou muito cooperativo, tem uma compreensão muito grande da nossa realidade e prometeu essa atenção especialíssima com o nosso município. Um assunto importantíssimo, já falei várias e várias vezes nas minhas entrevistas, nas minhas páginas, redes de água. Redes de água. Se tem uma meta que eu tenho para a minha legislatura, é fazer com que eu vou me empenhar ao máximo para nós diminuirmos. A minha meta é zero. Que ninguém mais fique sem ter água encanada. Pessoal, vocês podem refletir um pouco. Sem energia elétrica, a gente até aguenta ficar um dia, dois, alguns dias. Mas sem água, pessoal, é crucial. É um martírio. Então, população de Agudo que está me ouvindo, que hoje depende de um abastecimento de caminhão-pipa, saiba que a minha prioridade é a gente zerar, que ninguém tenha a dependência de caminhão-pipa. Vereador Pato, no seu discurso, o senhor falou que o senhor dialoga muito com os secretários, com o responsável pelos asfaltos, e eu vou reiterar aqui alguns assuntos que eu já tratei aqui. Eu pedi, mesmo que seja provisório, para o nosso responsável técnico do asfalto, Maurício Ângelo, que sinalizasse lá a curva, vereador Bode, a curva lá da ponte do CTG. Para quem vem do Galt sentido CTG, aquilo ali está bem perigoso. Nós tivemos um incidente agora no final do trecho aqui asfaltado, no início da avenida. Né? Não sei, Pato, não estou julgando que o motorista estivesse em alta velocidade ou foi um defeito mecânico, mas nós temos que se precaver. E eu pedi uma sinalização já para o Maurício, já aqui na, no final da, dessa pavimentação, perto da avenida, e lá no Cerro, no Despraiado. Então, espero que não aconteça nada até que isso seja realizado. Reiterando, o senhor dialoga muito, conversa muito com o encarregado, então, eu acho que vocês estão conversando, mas não em assuntos que deveriam ter uma atenção especial. Eu fui no Porto Agudo ali, e vocês sabem que vai ser trocada a tubulação e botado galeria. Eu tenho que perguntar, por que não foi feito isso antes de fazer o asfalto? Era impossível fazer antes de fazer... Era impossível, vereador Pato? Era impossível? Era impossível? Não era impossível. Podia ser comprado as galerias, isso aí é urgente. Agora não. Agora vai ser aberto o asfalto, quebrado o asfalto, vai ser gasto de novo, né? Porque a empresa não vai fazer de graça o conserto. Vai ser gasto de novo. Eu nunca vi ninguém botar a calça antes de botar a cueca. Foi o que foi feito no Porto Agudo. O senhor é da... O senhor é da construção civil. O senhor constrói a casa e depois o senhor arromba a parede para botar os encanamentos, esgoto? Não. Então como é que o seu governo, do seu partido, deixou isso acontecer? Muito obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Nesse meu espaço tem um convite aqui da Escola 3 de Maio, já foi mencionado os colegas vereadores, mas a presidente... Presidenta Geocasta entregou em mãos um convite para ler aqui nessa sessão. A Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio e a Associação do Círculos e Pais e Mestres da Escola convidem para a tradicional festa escolar a realizar-se no dia 10 de maio de 2025, que neste ano completará 100 anos de existência. Com início às 16 horas, com a apresentação dos alunos e homenagens aos que fizeram e fazem parte dessa história. Logo após a reunião dançante, com a animação da banda Scala, também haverá bingo, boa copa e cozinha, ingresso grátis. Observação, sexta-feira, dia 9 de maio, na parte da tarde, terá venda de cookies na escola. Reservas podem ser feitas pelo fone WhatsApp 559-9954-5735. Desde já agradecemos a presença de todos. E fica também o convite aos nobres colegas vereadores a prestigiar esse evento da Escola 3 de Maio, que esse ano estará completando 100 anos. Assina aí a diretora Pâmela Pereira e a Geocasta Dutinar, que é a presidente. Também sobre a sua indicação, a dica, essa indicação já está sendo feita, eu já levei ao prefeito, até o servidor Douglas, que é do controle interno, sobre esses calçamentos da frente de escolas, eles já estão projetando para ver os custos, não só em frente de escolas, mas em frente de comunidades organizadas. Eu levei a eles a minha ideia, pois eu transito na quarta colônia, porque Faxinal, Polesne, Dona Chica, várias cidades aqui na quarta colônia, tem os calçamentos na frente das comunidades organizadas e escolas. Nem se é os 100 metros na frente dessas escolas ou dessas comunidades organizadas, com mais segurança e daí com menos poeira. E já estão vendo custos, recursos sobre essa indicação que eu já fiz a eles, estão vendo esse projeto. Eu acredito que logo haverá alguma novidade sobre isso. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a presidente, os colegas, as pessoas presentes e a imprensa. Quero dizer que eu, como um pequeno agricultor, fui até a secretaria hoje, onde que eu estou recebendo várias demandas dos nossos agricultores. Como nós temos entre safra, vários têm serviço de reto e draga. E onde que recebi uma boa notícia, conversei com o secretário, os responsáveis pela secretaria, onde que na próxima semana agora vai começar mais 5 retos escavadeiras em várias regiões. Então, com certeza, vai ser muito importante para os nossos agricultores. E dizer também que, como o meu amigo Daniel Martins diz, eu, esportista raiz, convidar o pessoal das canchas de bocha, da sociedade, para a reunião de quarta-feira ali, que vai sair o campeonato de areia. De areia e cancha de carpete. Então, convidar esse pessoal para participar, onde que está aqui o meu amigo Marquinhos Dias, que vai dar uma mão para esse campeonato, sempre está junto na bocha, e nós temos várias ideias aí, que nas próximas sessões vou colocar daí. E também dizer que no sábado, além da semifinal do campeonato da Jura, a Jura vai participar no Arroio do Tigre da Jurate, do baile, onde que a nossa rainha, princesas e o rei e os príncipes vão desfilar no intervalo do baile. Então, com certeza, vai ser muito importante para todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Mas antes gostaria de fazer uma homenagem à enchente que a gente sofreu há um ano, né? Hoje eu uso esse espaço para relembrar um momento que mudou a vida de todos nós. Nesta semana, completa-se um ano desta decretação da calamidade pública em nosso município. Foram dias difíceis, de muita dor, perdas e incertezas. A natureza nos impôs uma prova dura e a nossa comunidade respondeu com coragem e solidariedade. Cada um de nós guarda na memória as imagens daquele momento. Famílias desabrigadas, ruas devastadas, serviços interrompidos. E também a lembrança de mãos estendidas, de braços e de palavras de conforto. Neste momento de lembrança, quero fazer um reconhecimento especial à Secretaria Municipal de Saúde, que desempenhou um papel fundamental. Nossos profissionais de saúde foram incansáveis. Cuidaram dos feridos, garantiram o atendimento às famílias, montaram postos emergenciais e, mesmo em meio à própria dor, mantiveram-se firmes na missão de salvar vidas. Mas não foram apenas os profissionais de saúde. Tivemos também a atuação heróica de servidores de todas as áreas, bombeiros voluntários, integrantes da Defesa Civil Municipal, forças de segurança, clubes de serviços, como Brigada Militar, Polícia Civil, Exército e a Base Aérea. Também de todos os funcionários públicos que deixaram suas casas e suas famílias para servir a nossa população. E não podemos deixar de reconhecer e destacar a liderança firme do prefeito Kittel e do coordenador de Defesa Civil, João Marques, que com responsabilidade e coragem conduziram nossa cidade nos momentos mais difíceis, dando exemplo de compromisso e dedicação ao nosso povo. Mas, sobretudo, quero ressaltar a importância de tantos voluntários, homens, mulheres, jovens, agudenses que se apresentaram para ajudar, organizando doações, distribuindo alimentos, oferecendo abrigo e confortando quem precisava. Foram gestos espontâneos de humanidade que mostraram a verdadeira grandeza do nosso povo. Hoje, olhando para trás, vemos o quanto evoluímos, o quanto reconstruímos, mas também sabemos que ainda existem feridas abertas, famílias que enfrentam as consequências até hoje, sonhos que ainda precisam ser reerguidos. E é por essas pessoas que a Câmara Municipal segue vigilante, parceira e comprometida com o bem-estar de todos. A calamidade pública nos ensinou que a força de uma cidade não está apenas na sua estrutura física, mas, principalmente, na solidariedade de sua gente. E sempre seremos mais fortes quando formos unidos. Em nome da Câmara de Vereadores, manifesto a minha profunda gratidão a todos que, de alguma forma, estenderam a mão ao próximo. E renovo o nosso compromisso de seguir trabalhando dia após dia. Para Agudo, seja sempre um lugar de esperança, de reconstrução e de dignidade para todos.
Peço o meu espaço de líder.
Espaço concedido ao vereador.
Passo o meu espaço de líder ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. De antemão, agradeço ao líder do PL, vereador Nívio Soares, em me conceder o espaço. Só para alguns assuntos, não consegui concluir, e já que o vereador Givago, doutor Givago, ele também me mencionou em relação às obras de asfalto. Vereador, essas galerias que lá estão sendo instaladas agora, em primeiro lugar, a empresa que está fazendo a obra, está executando a obra de asfaltamento, ela fez uma capa mínima ali, sem custo, por ordem dela própria, para que não ficasse no chão batido até que recebessem aqui em Agudo, no local da obra, as galerias. Essas galerias, elas foram amplamente discutidas, inclusive, como já a nossa presidente aqui mencionou, sobre a grande enchente, sobre essa tragédia que não só em Agudo, mas em todo o Rio Grande do Sul nos assolou, lá neste período agora que estamos vivendo nesta semana, no dia 30 de abril de 2024, juntamente com o coordenador Maurício Ângelo, debaixo de muita chuva, mas muita chuva mesmo, nós estávamos lá, eu e ele, vendo toda a situação que se desenhava pela natureza, conforme aquela quantidade extraordinária, não sei nem que termo usar aqui, de água que se formava. Era algo desproporcional. E, obviamente, espero que a gente nunca mais precise passar por isso, nem em Agudo e nem em lugar nenhum. E, naquele momento, eu lancei, juntamente com ele, para que a gente pudesse, naquele trecho ali, aumentar a vazão e que se concluísse com galerias aquele espaço ali. E esse assunto ele foi amplamente debatido internamente e se chegou à data de hoje para a interrupção ali e a abertura daquele trecho para que se concluísse a colocação dessas galerias. Me lembro muito bem, presidente Graciela de Lima Barquete, vereador Dário, os demais que participaram desses eventos trágicos que a gente teve, toda a população agudense, muitas pessoas que aqui na galeria estão hoje, as pessoas que nos ouvem, né, quanto a gente batalhou para transpor novamente esse momento e poder estar aqui hoje. Todos daquela época, a gente não teve nenhuma baixa, nenhuma perca do munícipe agudense. Então, esta é uma ação, vereador Dr. Givago, que foi construída daquele dia. Com muita água a gente viu lá que era possível ou deveria ser aumentado a vazão daquele espaço. E isso sim está se concretizando agora. Houve uma dificuldade muito grande, e o senhor é sabedor disso, todos são sabedores disto, né, de se conseguir tubos, galerias, enfim, todo o material que era para reposição, porque não foi uma catástrofe somente em Agudo, foi uma catástrofe a nível de Rio Grande do Sul, onde 400 municípios foram atingidos. Então, para deixar bem claro para a nossa população agudense, eu concordo contigo em alguns termos técnicos que tu usou, mas eu também tenho que discordar, porque esta ação ela estava prevista e está acontecendo e vai ser para beneficiar aquela localidade. Para fechar, senhora presidente, os demais vereadores, tu falaste em meu partido, tu falaste em Cueca, o teu partido anterior, que administrou durante 16 anos o município de Agudo e que é o partido do nosso querido vereador de Javão, o Estrash, muitos nem usavam mais cueca porque não dava tempo, porque passava o tempo inteiro borrada e não tinha como secar porque não usavam mais a cueca porque passava o tempo inteiro borrada. Seria isso, senhora presidente.
Peço meu espaço de líder.
Espaço concedido ao vereador Givago.
Vereador Pato, o senhor sabe por que essa situação está sendo discutida hoje? Porque vocês não tinham nem projeto. Vocês não tinham nem projeto quando foram pedir dinheiro na Caixa Federal. Admitam isso? Vocês não tinham projeto. O projeto apresentado pelo governo era uma foto do Google Maps, uma visão via satélite, com um traçado assim, ó, vamos fazer daqui até aqui. Esse era o, entre aspas, projeto. Por isso que está sendo feito agora. Por isso que está sendo discutida agora a troca. Eu me lembro, vereador Pato, de quando a Câmara lá embaixo, eu não era vereador. Eu era um cidadão que estava lá acompanhando, eu fui em todas as sessões, e eu lhe falei, quando foi apresentado um vídeo gravado da água vertendo na frente das casas ali na vila, eu lhe falei, o senhor disse, mas essa chuva ninguém espera. E eu lhe falei, qualquer obra que é superdimensionada, ela vai ser resistente às intempéries. Quero um exemplo? A ponte que a Ieda Crucius fez sobre o Jacuí. A antiga caiu, mas a nova está ali e resistiu a essa calamidade que nós tivemos em 2024. Então, qualquer obra, se ela for superdimensionada, a probabilidade dela resistir é muito grande. Agora o senhor vem me falar que estão discutindo agora? Eu falei que fazer um pedido de dinheiro sem projeto era uma imprudência. Era uma imprudência, uma irresponsabilidade. E eu sugeri na primeira sessão, população agudense, na primeira sessão que a gente teve aqui, eu sugeri uma audiência, uma auditoria externa, vereador Pato. Por que eu estou falando isso agora? Porque o áudio da primeira sessão não foi transmitido, teve falha no áudio. Então, eu estou reiterando aqui o convite, vereadores, colegas vereadores, a fazermos uma auditoria externa designada pelo Legislativo sobre o pavimento agudo e sobre a obra da Euclides Clima. A legislatura está só começando, vereador Pato. Está só começando. Graças a Deus, eu sempre peço a que Deus me conduza, me ilumine e me abençoe. Tem muitos temas ainda que eu vou trazer aqui. Muitos temas. E eu já falei e vou repetir. A minha conduta como vereador vai ser sempre pautada nas leis. Nas leis. E olha, falando em leis, esquece o MDB, Pato. O senhor dorme, acorda, dorme, almoça, janta, pensando no MDB, Djavan. A população não aguenta mais isso. Vamos trazer propostas, projetos. Tá? Vamos fazer isso. Quanto à conduta de vereador, aí eu tenho que lhe perguntar. O senhor era vereador. A senhora, presidente, era secretária de saúde, quando foi comprado o ultrassom. O senhor era vereador. Tem a questão da ambulância UTI, que não veio até hoje, mas isso nós vamos tratar outro dia. O senhor era vereador. O senhor sabia daquele ultrassom parado? Ou o senhor não sabia? Porque se o senhor não sabia, que vereador é esse? Que não sabe que o município pagou um ultrassom e está lá parado e que não está sendo utilizado? Isso se o senhor não sabia. Eu já fico abismado se o senhor não sabia disso. Cadê a sua fiscalização, a sua cobrança com o governo? Agora, se o senhor sabia que o aparelho estava parado, e mesmo assim o senhor não cobrou o governo, que compaixão o senhor tem com a população que necessita de um tratamento de saúde e necessita de um ultrassom? Então, lhe convido, vereador Pato. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Esquece o passado. E a minha conduta, eu reitero aqui, vai ser pautada em números, dados, leis. Ponto. Muito obrigado.
Espaço de lido, governo.
Espaço concedido ao vereador Dário.
Só para esse espaço também, hoje não me deu espaço nos outros, estava comentando sobre a final do campeonato de futebol 7 noturno. Eu na final não pude estar presente por motivos pessoais e serviços, nas semifinais eu estava lá no campo do Douglas Belling, mas as finais não consegui acompanhar. Mas agradecer a todos os envolvidos, o secretário Louvenir, os demais servidores, como você mesmo mencionou, Tica, o Piolho, mas ele é um servidor pago também, servidor pago, que nem os outros servidores, muitos servidores que os secretários que estavam ajudando na organização. Então, parabenizar também a todos os envolvidos. Eu acredito que esse campeonato era um sucesso, era um campeonato à noite, que muitos funcionários que trabalham no dia pudessem participar daquele campeonato, pois sendo após o horário comercial. E daí, fica aqui meus agradecimentos a todos envolvidos ao esporte, àquele campeonato. Era isso, meu
espaço. Espaço de líder, senhora presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Djavan.
Senhor Pato, só queria lhe informar que, como eu já lhe digo desde a primeira legislatura, primeiro dia aqui, que eu não vou entrar nesse debate fútil, que de coisas que passaram, e com certeza, se teve coisa errada, está sendo julgado, não cabe ao Djavan fazer julgamento disso, com certeza tem um juiz para julgar, e se alguém... Eu até acho que é uma falta de respeito, talvez até... A gente tem que ver essa questão do decoro parlamentar, né, senhora presidente? Mas, enfim, tá? Eu não vou entrar nessa baixaria. Eu vim aqui para propor projetos, indicações ao governo. E esse é meu modo de agir, sempre deixei claro para o senhor. Tá? E é isso, senhora presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Gostaria de esclarecer ao vereador Givago que todos os áudios e também a toda a população que goste e gostaria de ouvir as nossas sessões da Câmara de Vereadores, todos os áudios estão disponíveis no site da Câmara. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de maio de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Um bom retorno a todos a seus lares. Boa noite.